Um homem de respeito, um homem de valor que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não sirva e obedeça a ele. Reparem, honrar virou servir e obedecer. Daí vão falar, ah, mas Racun, tu é conservador, tu é tradicionalista, tu é muito machista. Não, 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 não. Isso é patriarcado. E eu vou dizer agora por que que a mulher moderna está se comportando que nem uma retardada quando ela só exige do homem, só suga, sem oferecer nada em troca, fica criando drama, dando estresse, dando dor de cabeça na vida desse homem com quem ela está se relacionando. Por que que ela está sendo imbecil? E por que que ela tem que servir e ela tem que obedecer? Vamos lá. Voltando ao que eu falei no começo do vídeo. A mulher, no final das contas, ela só quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. Isso já é, não é só verdade red pill, eu já testei na minha vida pessoal. Toda mulher quer que o homem provenha para ela, subsidie o estilo de vida dela. Parcialmente ou totalmente. Totalmente vai ser aquela mulher que está disposta a abandonar a carreira e os estudos e se tornar uma dona de casa e ficar sendo sustentada pelo homem. E daí ela vai fazer uns agradozinhos, honrar ele, né? Honrar entre aspas, mas se duvidar não vai ser aquela mulher que obedece e serve o homem. Direto, assim, constantemente. Quer dizer, o cara vai trabalhar todo dia e tem algumas tarefas dentro de casa que a mulher vai fazer para facilitar a vida dele. Porque ela vai ser beneficiada pelo trabalho dele também. Não. Essas daí, conservadias, essas de direita, elas vão honrar e de vez em quando fazer um agradinho. Se duvidar, vão usar o dinheiro do marido para ficar comprando comida pronta no mercado. Não vão nem se coçar para cozinhar para ele.
Primeiro lugar, não adianta tu ser uma influência positiva na vida da mulher com quem tu tá se relacionando. Vai lá, tu dá uma digadão de valor, tu escolhe uma mulher que parece boa o suficiente, que é viável para ter um relacionamento de longo prazo. Independente de pensar a respeito de coisas de casamento ou filhos, digamos que seja só para ter um relacionamento de longo prazo e talvez chegar um momento, começar a morar junto e ter uma união estável, certo? O Rush, ele sintetizou muito bem quando ele disse que não adianta tu escolher uma guria mais ou menos certa, ser uma influência positiva na vida dela, para tentar fazer o negócio funcionar, sendo que, por outro lado, tu tem o governo agindo contra isso, dando tudo quanto é tipo de incentivo negativo para ela detonar com a relação e também acabar te destruindo no processo, sabe, digamos, pedindo um divórcio, etc, ou te metendo na justiça e não só terminando o relacionamento, que já seria uma coisa bem grave, mas te saqueando no processo. Então, por um lado, tem o governo contra você. Por outro lado, tem a cultura atual com também outra gama, outro nível de incentivos negativos. A gente já sabe o que é isso. A normalização da traição, certo? A questão do poliamor, que eu queria que alguém me demonstrasse como é que dá para ter uma sociedade sustentável com isso e tantas outras questões. E às vezes até pode ter amigas ou colegas de trabalho da mulher com quem está se relacionando que acabam minando e detonando com o relacionamento, porque afinal também mulheres são os NPCs naturais. Quem quiser pesquisar a respeito, tem alguns artigos que saíram nos últimos anos que dizem que quando, por exemplo, o cara tá namorando ou tá casado com uma mulher e ela tem muitas amigas que são solteiras ou divorciadas, as chances dela também acabar pedindo divórcio aumentam absurdamente. Então, revisando, quer dizer, tu tá lá tentando ser uma influência positiva para fazer o relacionamento de longo prazo funcionar e talvez até ele resultar em algo maior, só que por outro lado tá o governo agindo contra, dando tudo quanto é tipo de incentivo negativo, a cultura promovendo só valores que são totalmente contrários a isso, e daí tu tem também todas as pessoas ali da vida pessoal da mulher com quem tá se relacionando também minando o relacionamento. Então, basicamente, é um homem lutando contra um tsunami, entendeu? Não tem viabilidade, não tem como o negócio funcionar. E eu acho que essa é a constatação principal, porque MGTOW começou com aquela parte das leis. Faz sentido. Basicamente é um subgrupo de homens que estavam ali no movimento do direito dos homens, então a premissa foi a questão das leis, certo? Só que depois disso começou a se desenvolver outras questões, porque, ok, concluiu-se que as leis estão muito anti-homem, e daí vamos pesquisar mais o porquê disso. Aí começou a se estudar mais aí a natureza feminina, aí começou a se estudar mais as dinâmicas de relacionamento. Foi daí que o negócio foi progredindo para o que é hoje em dia. Isso o Aldir, ele definiu muito bem numa live quando ele disse que não adianta, o feminismo ele basicamente é um vírus que vai tomando tudo da cultura, certo? vai tomando a parte do governo, vai tomando a parte das religiões, vai começando a minar também relacionamentos, e até mesmo essa parte da cultura do que eu disse, por exemplo, do círculo social no qual o homem e a mulher estão inseridos. Resumindo, não adianta tu ter os valores corretos, tu ter toda a predisposição para fazer o relacionamento funcionar, ou talvez querer dar uma de gadão, que nem esse pessoal que diz: não, tem que casar e ter vários filhos para salvar o Ocidente. Não adianta, o negócio está bem game over. Essa foi minha constatação e está sendo a constatação de vários outros homens. Não necessariamente só MGTOWs, certo? Até mesmo TFM, quando ele fala assim: If she breathes, she's a thought. Se ela respira, ela é uma vadia. Por que que é tão extremo? Por que que é tão drástico isso? Porque basicamente é para representar que não tem como o negócio dar certo. A chance do negócio dar certo é muito mínima, é muito baixa. É algo que está restrito talvez a 10% dos casamentos, compreende? Porque é da mesma forma que ele definiu. Ele definiu que a sociedade está contra, o governo está contra, a cultura está contra o relacionamento estável, monogâmico, criação de família e tudo mais. E para ver como é que é o negócio, do outro lado da Manosphere, né, o TFM ele é um MGTOW, mas do outro lado da Manosphere, a gente tem o Rushdie falando exatamente a mesma coisa. Quer dizer, são homens de lados opostos da Manosphere chegando à mesma conclusão. Então, nesse caso, é muito honk honk game over. E digamos até mesmo que tu tá numa comunidade mais conservadora, mais tradicional, assim. E daí tu encontra, não vou usar o termo unicórnio, né? Uma viável, uma mulher viável para ter um tipo de relacionamento de longo prazo com outros objetivos mais adiante.
Porque veja bem, a mulherada não está a fim de renegociar o contrato social entre os sexos. Elas não estão a fim de, digamos assim, remover alguma lei feminista, fazer alguma reforma, não. Elas estão agindo de uma forma totalmente imatura de criança, criança fazendo birra. Eu quero tal coisa, eu tenho que receber tal coisa, se não me derem tal coisa, eu vou ficar mais birrenta ainda. É isso que está acontecendo. E nisso aí da quinta onda, que tudo bem, a gente já colocou todos esses grupos de mulheres em farinha do mesmo saco, porque o relacionamento é utilitarista, elas querem um cara para tornar a vida delas mais fácil, só que elas não querem abrir mão de empoderamento, não querem abrir mão de lei feminista. Até a parte do empoderamento já ferra tudo, entendeu? Porque se elas começarem a exigir cotas e ações afirmativas, tanto no setor público quanto privado, tem que entender que as oportunidades, não só acadêmicas, mas profissionais, elas são limitadas. Então, cada vez mais, tu vai ter menos homens no mercado bons o suficiente aos olhos dela. Porque, veja bem, para ela se relacionar com um cara que vai dar uma vida mais fácil para ela, esse cara ele tem que estar pelo menos no mesmo nível do que ela ou acima dela, certo? E a gente já vê aí a Agenda 2030, Planeta 5050, ferrando cada vez mais com isso. Então, basicamente, se for analisar, não vai ter solução. Não vai ter solução. Os caras vão cada vez mais se afastar e muito provavelmente os homens que ainda estão procurando alguma parceira, certo? Tão dispostos a casar e ter filho, ou eles vão ser vistos pelas mulheres como homens não bons o suficiente, porque não tem status ou recursos o suficiente para ser considerado atraente para elas, certo? Ou muitas vezes esses caras eles até vão ter status ou recursos, mas também elas não vão achar eles fisicamente atraentes o suficiente. Isso daí também é outra consequência da liberação sexual, dessa questão delas estarem começando a vida sexual antes dos homens, né, e acumulando mais parceiros durante a vida delas do que os homens. Mas vamos pegar agora então por que que elas estão cada vez mais irritadas, por que que elas estão cada vez mais tóxicas, cada vez mais putas da cara. É muito simples, não é só aquela parte da expectativa de achar que elas têm o direito de se relacionar com um homem que esteja acima delas, que vai dar uma vida mais fácil para elas, assim com o agravante também das mais de direita, entre aspas, né, religiosas, conservadoras, elas acham que elas têm um direito divino de, basicamente, simplesmente porque nasceu mulher e está se comportando de tal forma, de encontrar um homem que vai transformar ela numa dona de casa, ela não vai precisar trabalhar para viver, certo? Não é só isso, é porque também a mulherada atual, vamos colocar aí geração Y, geração Z, elas estão vendo que elas estão tendo uma vida mais difícil do que as mães delas, do que as tias delas, do que as avós delas, certo? Que todas essas mulheres de gerações anteriores, Pelo fato delas não serem empoderadas, pelo fato delas casarem mais cedo e terem menos parceiros, certo? Pelo fato de, na época, não só elas serem menos exigentes, mas os homens terem mais oportunidades de trabalho e estudo, estarem mais acima delas, elas conseguiram não só arranjar um parceiro, que é tornar a vida delas mais fácil, ficarem mais satisfeitas com isso, como também pelo fato dos homens estarem mais generosos, estarem com mais recursos naquela época, teve uma quantidade razoável delas até que pediu divórcio, só que nessa de pedir divórcio tiraram ali metade do apartamento, ou tiraram um apartamento, receberam pensão, ficaram com guarda dos filhos. Então veja bem, nas gerações anteriores até mesmo, as mulheres que o relacionamento não deu certo, elas sacrificaram o relacionamento, até isso elas saíram ganhando, certo? As que mais saíram ganhando foram aquelas que o relacionamento deu certo e continuaram com os maridos, certo? E daí tu vê assim, essa geração mais nova, elas são mais exigentes na parte de recursos, por causa do empoderamento, são mais exigentes na parte sexual, por causa da liberação sexual, e em contrapartida tem menos homens no mercado que estejam acima delas, que sejam generosos o suficiente assim para estarem com elas, e também essa parte das leis femininas que pegaram homens e mulheres das gerações anteriores e ferraram com eles, o detalhe que passou aí umas duas gerações de homens se ferrando na vara de família, e os homens das gerações mais novas, eles aprenderam a lição, certo? É aquela velha história, os caras assim, ah, nunca ouvi falar de MGTOW, mas ah, não quero casar, não quero ter filho por causa disso, disso e daquilo. Às vezes o cara viu um pai que se ferrou na vara de família, às vezes o cara viu um tio, até um irmão, ou algum amigo próximo. Eu já vi caras mais novos do que eu que já se ferraram na vara de família, entendeu?
Mulheres, assim, apesar delas seguirem o grupo, tá? Seguirem a norma da nação, seja uma nação de esquerda, de direita e tudo mais, o problema é que naturalmente elas são esquerdistas, elas são socialistas e comunistas. Se tu deixar elas fazerem o que elas bem entender, elas vão só sugar e elas vão afundar a tua nação. E daí um exemplo que ele colocou absurdo, que era uma dessas mulheres feministas e comunistas aí do século XX, que ela chegou a falar a coisa ridícula de dizer até que, assim, criança tem que ter direito ao voto, porque as decisões políticas de uma nação estão dizendo respeito delas. Cara, como é que tu vai ter... Imagina dentro de uma casa, tu dá um poder de decisão pro teu filho enquanto tu tá criando ele. Alguma coisa vai ser feita dentro da tua casa? É aquela coisa que eu sempre falo, tipo, a autoridade, nesse caso a autoridade política, tem que ser uma recompensa só para as pessoas que são responsáveis. Esse é o ponto. E assim, o Black Pigeon, ele é meio nacionalista e fica falando com um monte de mulher thread thought, um monte de mulherzinha tradicionalista thread com. Só que assim, ele já fez até uns vídeos contra MGTOW, que foi imbecil pra caramba, e o problema dele é o seguinte: ele não aceitou ainda completamente essa ideia de que mulher é totalmente diferente de homem e que mulher é naturalmente comunista, socialista e tudo mais. E ele ficou muito tempo perdendo de tempo discutindo online com aquela Lauren Sutton e a não sei o que é Patty Bone, entendeu? Tipo, é toda mulher que fica no YouTube pagando de tradicionalista, dizendo que quer salvar a Europa, só que tipo, elas têm mais de 25 anos, elas não são casadas e não têm filho, tá ligado? Tipo, hipocrisia total. E o Black Pigeon, ele fica quietinho e não critica ela. Só que assim, na hora de criticar MGTOW, ele critica, tá entendendo? Porque ele tem aquela visão tradicionalista, nacionalista, de que achar que assim, ó, pra ele se sacrificar pela nação dele, sustentar uma mulher e sustentar criança só pra propagar a nação dele e não receber nada em troca, tipo, pra ele isso é válido. Ele acha automaticamente que pra todo homem isso tem que ser válido. Não, cara, vai tomar no cu, entendeu? Se tu quer que o homem seja responsável pela mulher e pelos filhos, tu tem que dar autoridade dele sobre a mulher e sobre os filhos. Isso acontece em qualquer esfera. Como é que, por exemplo, um professor vai ser responsável pelos alunos na sala de aula se ele não tiver autoridade sobre os alunos? Tá? Como é que numa empresa tu vai ser um gerente e tu vai ser responsável pelos teus funcionários, só que assim, tu não vai ter autoridade sobre eles? Eu falo, tipo... Não existe responsabilidade sem autoridade, isso tem que ser sempre lembrado.
Porque veja bem, se a mulher, ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, seja em status, financeiramente, academicamente, profissionalmente, e ela quer ser subsidiada pelo homem, veja bem, é do interesse dela não só honrar o homem ou respeitar o homem, é do interesse dela não tornar a vida dele estressante, não ficar dando dor de cabeça, não ficar criando drama a troco de nada. É do interesse dela obedecer e servir ele e tornar a vida dele mais fácil e mais agradável. Eu até discuti no Hangout com a Sociedade Primitiva que o que é uma mulher alfa. Digamos, o homem alfa e a mulher alfa são as duas versões, a do masculino e do feminino, que garantem famílias mais extensas e mais saudáveis, com uma quantidade maior de descendentes. Sendo assim, o homem alfa é aquele cara que vai ser o protetor, o provedor, e ele vai trazer o máximo de recursos possível para que a família dele não passe a necessidade e até mesmo se expanda com o máximo de descendentes possível. O que seria a mulher alfa? A mulher alfa é aquela mulher que é tão agradável, que cuida tão bem do marido e dos filhos, que ela torna a casa assim um paraíso. O homem, ele sai do trabalho, ele não tem vontade de ir pro bar. Ele tem vontade de ir para casa para ficar com a família, com a esposa e com os filhos, e ela está disposta a ter o máximo de filhos possível. Ela gosta de ter filho, ela gosta de cuidar de filhos. Então veja bem, nos papéis de gênero atual, o homem é exigido que ele se torne esse alfa. Mas a mulher não é exigida que ela se torne esse alfa. E no relacionamento a mulher tem o direito de exigir tudo, o homem não tem direito de exigir nada. Conforme como sociedade primitiva, parece que hoje em dia o homem não tem nem direito de exigir exclusividade, exigir fidelidade ou lealdade, porque é divórcio, traição a troco de nada. E prosseguindo nesse ponto final. Já que a mulher quer se relacionar com um homem acima dela, ela tem que contribuir o máximo possível para a ascensão do homem dela. Ascensão em status, ascensão profissional, ascensão acadêmica e financeira. Resumindo, é do interesse dela não criar problemas na vida do homem. É do interesse dela não criar dramas a troco de nada. É do interesse dela não dar estresse pro homem. É do interesse dela fazer com que a casa seja o ambiente mais pacífico e mais harmonioso possível. Porque ela quer que ele cresça o máximo possível, porque ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, e ela quer que ele subsidie o estilo de vida dela totalmente ou parcialmente. Quer dizer, quanto mais o homem crescer, mais ela vai ficar satisfeita e mais ela vai receber recursos. Compreende? Então essa ideia de que, ah não, mas tu tá exigindo que as mulheres sejam escravas ou sejam submissas, não. Eu tô tentando fazer um arranjo no qual todo mundo fique satisfeito, no qual até a hipergamia da mulher fique satisfeita. Então, pra mulher, é do interesse dela servir e obedecer o marido dela. Porque isso vai satisfazer a hipergamia dela de se relacionar com homens.